A Rádio Senado está apresentando o programa Entrevista Especial sobre o livro eletrônico e quanto tempo resistirá o livro impresso. Vamos conversar agora com o editor júnior da editora Tesauros de Brasília, Tagore Alegria. Tagore, como está a evolução do livro eletrônico neste momento internacionalmente?
O livro eletrônico no mundo e no Brasil, a gente está passando, o próprio livro em si está passando por uma grande revolução. A gente está, hoje, todo mundo está tendo a oportunidade de ver uma revolução nessa área, né? A música já passou e agora chegou a vez do livro. Para onde essa revolução vai, a gente ainda tem algumas dúvidas, mas todos os dias estão vendo novas notícias, novos acontecimentos que vão mudar a maneira que o mundo lê o livro e que o brasileiro vai ler o livro.
Nesse sentido, quais são os produtos que estão à disposição do público internacionalmente?
Hoje, os produtos estão agora de todo tipo. Desde dos tablets, né, que hoje são chamados, e o grande famoso é o iPad e o Kindle, foi o primeiro a ter sido feito, né, que é da grande livraria virtual Amazon. E você tem esses que são chamados tablets, né, são os leitores, são os que a gente chama de e-readers, né, os leitores eletrônicos dos livros. E você tem agora a possibilidade de ler ele no seu celular, você tem a possibilidade de ler ele na internet. São as grandes oportunidades. Agora, o mundo tecnológico está fazendo todo tipo de tablet para que você possa ler, né?
E no Brasil, por que ainda são bastante caros, mais caros do que nos Estados Unidos, por exemplo, estes recursos?
Primeiro ponto é que a gente tem que importar. A Livraria Cultura acabou de lançar o seu tablet, ou seu e-reader, ou o leitor de livros eletrônicos fabricados pela Positivo. A Livraria Cultura vai ser a primeira a lançar esse tipo. A Saraiva já vende também, já tem uma solução para livros eletrônicos, mas a dela funciona apenas no iPhone, da Apple também. E a primeira coisa que acontece, porque o e-reader é tão caro e eu acho que vai demorar um pouco para o Brasil ter, é o primeiro imposto. Hoje, o primeiro que foi lançado era 300 e poucos dólares, era o Kindle da Amazon. Para você ver, 300 e poucos dólares vão ser quase R$600. Mais 60% de disso, mais 60% de imposto, você vai ter aí mais 300. Um leitor desse não vai sair no Brasil por menos de mil e poucos reais. A Cultura está lançando agora o dela, feito no Brasil, por R$800, o que eu acho que nem justifica. Mas, de qualquer forma, a gente tem isso aí. Existe uma ação já aí na justiça de uma juíza pedindo para que o leitor de livros seja considerado um livro, para que esse imposto não seja considerado como um artigo eletrônico, para que as pessoas tenham mais possibilidades. Senão, se você coloca uma grande dificuldade para a leitura por causa de preço, você vai continuar deixando que o livro seja uma coisa simplesmente de uma elite. Mesmo que os livros custem R$5, mas você vai precisar de um leitor que vai custar seus R$700, no mínimo, isso, um brasileiro. Então a gente já vê aí uma grande dificuldade.
Tagore, você como editor júnior da editora Tesauros, poderia me dizer como o surgimento do e-book afetou a indústria do livro no Brasil?
Eu acho que o e-book está afetando. Estão todas as editoras no Brasil inteiro tentando se adaptar, correndo o máximo possível. Por exemplo, a Tesauros hoje, a gente está colocando 30 livros no formato de e-book mesmo, né? Porque esse formato é uma coisa bastante interessante, depois a gente poderia até falar o que são as diferenças dele e de um livro que antigamente a gente vendia, que era um PDF disponibilizado para as pessoas. Mas está todo mundo correndo, porque as possibilidades são muito grandes, é uma coisa nova, as pessoas estão todas as editoras extremamente interessadas pelo seu valor de custo. Eu acho que o grande mercado que vai ser afetado primeiramente vai ser o mercado didático, porque você tem hoje a maioria dos livros, hoje uma grande parte do mercado brasileiro é essa parte de livro didático, livros para concurso. Então, isso vai ser muito bom, que são livros que têm muita atualização. Se gasta muito dinheiro para poder fazer os livros, então as editoras de livros didáticos, editoras de livros para concurso, editoras que mexam com livros de direito, essas vão ser as primeiras afetadas. e quem eu acho que aí não se adaptar, eu acredito que vai perder uma grande fatia. Ainda estamos num momento, ainda a coisa é embrionária. Você está vendo que está todo mundo fazendo, mas ninguém sabe ainda a solução exata. E ninguém sabe ainda se o Brasil vai ter uma massa muito grande comprando isso. Mas, diferente nos Estados Unidos, que hoje você já tem aí, até a Amazon criou a lista dos autores que já venderam 1 milhão de livros digitais. Então tem aquele Steve Larson, que já é hoje um clube, o clube dos autores de 1 milhão de livros digitais. Aqui a gente no Brasil ainda não está isso, os números estão crescendo, mas não chega ainda a isso.
Por último, Tagore, você poderia explicar como se prepara um livro digital?
Hoje o livro digital ele é preparado como todos os outros, apesar que o iPad ele já sugere uma interatividade do leitor com o livro. Quem está muito na frente disso, e a Companhia das Letras até aqui, no caso do Brasil, já se juntou com essa editora, é a própria Penguin. Ela tem uma quantidade de Penguin Books, né? Dos Estados Unidos, e uma coisa muito grande. Mas hoje, a maioria dos livros vai ser feita de forma como a gente conhece, usando até os mesmos programas. Hoje os programas já se adaptaram a isso. Você já exporta o livro naquele formato digital, tem que fazer algumas alterações, mas o processo é o mesmo. A gente tem que fazer revisão, processo de diagramação, né? Para o e-book, você tem, no caso da diagramação, um detalhe, né? Porque o que é interessante no e-book é que você pode aumentar o tamanho da letra e o texto, ele se reconfigura para o tamanho da sua tela. Então você pode, sei lá, está com problema de visão, você chega como se desse um zoom, uma proximidade do texto, as letras aumentam e a linha, ela se reajusta dentro da área de visualização, né? Você também tem o que hoje já não é mais considerado e-book, né? Mas são os livros digitais que muita gente já está vendendo faz tempo, que são nos PDFs, né? Da Adobe. Então, acontece, esse não, esse você pode ler no seu e-book, você pode ler no seu leitor, você pode ler no iPhone, você pode ler também no Android, né, ou num um telefone onde tenha o sistema de um desses smartphones, né? E você pode ler, mas ele não tem essa possibilidade de você, do texto, se arrumar. Você pode chegar mais perto, mas aí você tem que ficar andando para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo para poder conseguir ler. E aí como é que funciona o sistema comercial disso, para não perder muito tempo de vocês? Hoje, para que diminua a possibilidade da pirataria, as grandes empresas como a Amazon, a própria até Cultura e a própria Saraiva, eles usam ecossistemas de trabalho. O que acontece? Eles têm um programa, esse programa vai ser colocado em qualquer tipo de dispositivo eletrônico de leitura, os tablets, e aí você vai lá na livraria Cultura, vai comprar o seu livro digital, mas você só vai poder ler usando aquele programa da livraria Cultura. Isso ainda é uma coisa muito questionável, assim como no Kindle. Você entrou na Amazon, você fez uma pesquisa, viu que tinha o seu livro eletrônico, você baixa esse livro eletrônico, mas você só vai poder ler ele dentro do sistema da Amazon. Para quê? Para que todas dificultem a pirataria, né? E aí você tem a mesma coisa do iPad, a mesma coisa em todos. Eles criam sistemas, um programa que vai ler em qualquer dispositivo digital. Mas você não consegue tirar ele aí, por exemplo, eu tenho o meu iPad e quero ler no meu Kindle. Existe ainda uns travamentos disso para poder ser usado. Mas eles vão, eu acredito que vão brevemente chegar numa solução. Hoje ainda você vai sofrer um pouco. Então, por exemplo, se você gosta de comprar na Amazon, você vai ter que ter um programa da Amazon. Você vai ter que ter o programa de cada um para ler o livro específico. Então, se eu comprei o meu livro na Saraiva, você vai ter que ler o meu livro na Saraiva. É uma coisa ainda que não tem muita solução, mas vamos ver como é que vai ser o futuro.
Conversamos com o editor júnior da editora Tesauros de Brasília, Tagore Alegria. E agora vamos falar com o senador Beline Moira, do PT de Santa Catarina.
Senador, o senhor considera que o livro impresso vai desaparecer?
Eu acho que nesse caso a gente precisaria de pensar em que tempo, né, haveria esse desaparecimento. As escritas não foram sempre desta forma como nós temos hoje, em forma de brochura. Em algum momento foi pergaminho e foi suprimido, em algum momento foram escritos em tabuletas de barro e foi suprimido. Hoje nós temos a tal da brochura e agora surgindo o livro, chamado eletrônico. Livro eletrônico, né? Eu acredito que vai sofrer alteração, sim, mas a muito longo prazo. Por enquanto, as pessoas ainda vão usar os dois. Eu acredito que durante um período vão usar os dois. E vai ser muito difícil de eliminar essa forma gostosa que nós temos hoje, que é de carregar o livro debaixo do braço, poder fazer anotações, poder marcar aquilo que achou interessante, né? No outro livro também vai haver, mas são formas diferentes. Eu acredito que a alteração vai acontecer, mas vai levar ainda um bom tempo.
Ouvimos a opinião do senador Beline Moira, do PT de Santa Catarina. E vamos conversar agora com o senador que é membro da Academia Brasileira de Letras, Marco Maciel, do DEM de Pernambuco.
O senhor considera que o livro impresso vai sobreviver diante do surgimento de outras formas de leitura?
O milênio que nós estamos iniciando, o terceiro milênio da Era Cristã, é marcado basicamente por uma grande revolução científico-tecnológica que se expressa no aparecimento de formas de comunicação digitais, virtuais, etc. E acredito, por isso mesmo, que ele vai representar uma mudança de paradigmas. Mas, por outro lado, eu tenho a convicção de que o livro continuará a subsistir. O aparecimento de uma nova forma de cultura, uma nova forma de expressão artística, isso não quer dizer que vá provocar o desaparecimento de uma fórmula de comunicação que já estava assimilada pela sociedade. Daí porque eu não tenho dúvida alguma em afirmar que o livro continuará a existir. Mesmo porque o livro permanece, ou seja, ele é impresso, ele fica, e consequentemente ele é algo que vai estar sempre nas bibliotecas, sempre será alvo de consultas, e acredito por isso mesmo que o livro vai continuar, mesmo porque nada mais significativo do que o livro em sua abrangência cultural. Espero, portanto, que isso se confirme. Novas tecnologias vão aparecer, mas isso não vai certamente levar ao desaparecimento do livro. Pelo contrário, a verdadeira cultura é aquela que se radica no acesso direto ao livro e, sobretudo, porque através do livro nós temos acesso aos clássicos que são imprescindíveis à civilização ocidental, mas que são imprescindíveis também à civilização desse novo mundo que surge e que se desenvolve.
Com as palavras do senador Marco Maciel, do DEM de Pernambuco, terminamos a entrevista especial desta semana, que tratou sobre o livro eletrônico e quanto tempo resistirá o livro impresso. Redação, produção e apresentação, Ivan Godoy. Até a próxima segunda-feira, sempre ao meio-dia.
Acabamos de apresentar Entrevista Especial. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-61-2211, 0800-61-2211. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Repetindo, radio@senado.gov.br. Entrevista especial na internet, www.senado.gov.br/radio.